pés na terra, ditas na primeira pessoa. Embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.
Olá, eu sou a Raquel Ochoa e estou aqui na Rádio Lisboa a ler as minhas crónicas Pés na Terra, foi como lhe chamei, que é também o nome do meu último livro, crónicas que escrevi sobre as minhas andanças pelo mundo. E temos andado na Índia, tenho andado a ler esse capítulo sobre a Índia. Hoje vamos para uma cidade também muito conhecida da Índia, Jaipur, conhecida como a cidade cor-de-rosa, e uma personagem, uma pessoa que eu encontrei lá que me deu esta bela história. Então começa assim: o Corcunda Dom Juan. A minha descrição começa com uma pedra lua, um brilho baixo e profundo tão enigmático que dá mais vontade de escrever sobre a pedra do que sobre o homem que me vendeu. É o Corcunda de Jaipur. Vende pedras semi-preciosas a turistas numa espécie de engate no momento em que os conduz no seu rickshaw. Sim, este homem tem uma corcunda acentuada. Senta-se de lado e conduz o veículo com os olhos divididos, um para a estrada, outro para os clientes. Tem entre 20 e 40 minutos, dependendo da distância do local onde os deixará, para os convencer de que é o maior especialista de minerais da região. E mais, muito mais, de que precisamos deles para sermos felizes o resto das nossas vidas. Cativar assim alguém, em tão curto lapso de tempo, digam o que disserem, é uma arte. Sempre andei de rickshaw nos países asiáticos. Sempre entrei no primeiro disponível, sem ligar ao aspecto do motorista ou do veículo, semelhante a uma carapaça de tartaruga com mais ou menos idade. Já devo ter andado em mais de 1000 rickshaws. De qualquer maneira, uma viagem de rickshaw costuma ser, de modo aliciante ou não, um espaço de convívio. É normal perguntarem-nos de onde vimos, para onde vamos, o que achamos do lugar, quanto tempo pensamos ficar, etc. Neste caso, a conversa fluiu com naturalidade, mas ele não fez as perguntas convencionais e rapidamente me apercebi de que tinha vontade de entrar no campo da vida privada, normalmente proibido a um estranho. O aspecto encurvado, se abolíssemos a fatídica piedade, transmitia mais confiança, entrava-nos no coração. Juntem-se-lhe os olhos melosos e a conversa brotava como entre amigos. Ele era o som da terra profunda numas cordas vocais gastas pelo tempo, mas polido, refinado. Quem disse que é impossível um corcunda ter charme? Aliás, qual o homem que não o tem quando demonstra que o seu tema favorito é mulheres? O corcunda de Jaipur gostava de falar de mulheres e gostava que o elucidassem em relação a tudo o que ainda não tinha entendido sobre elas. Além da imensa curiosidade pelo género, também revelava interesse pelas variações de humor típicas de cada nacionalidade, com especial atenção para as do norte da Europa. O que as levava a aborrecerem-se de um homem, desinteressarem-se dele, se queriam um macho, porque não entender que há atitudes inerentes a ser macho? Perguntava. Como ficará alguma vez uma mulher satisfeita? Pode uma mulher tornar sexy o seu lado maternal? O que alimenta o amor de uma mulher é o carinho e a atenção sexual ou, pelo contrário, a confiança e a segurança de que o marido nunca terminará o casamento? Soube que falava a sério quando formulou esta questão. O que prefere ela? Precisar de alguém, a vários níveis, incluindo financeiro, ou amar alguém? Encontrava-me numa situação caricata. Se por um lado me apetecia discutir este tipo de assuntos, por outro, há uma defesa natural perante um estranho, sobretudo um homem e de outra cultura tão diferente. Havia uma acalmia no expressar das suas dúvidas quando se lembrava de falar de pedras, o seu segundo tema favorito, o poder dos minerais nos seres humanos. Neste ano aventurava-me na Índia com o meu irmão Alexandre. Ele reagia a esta conversa, ora revirando os olhos, ora fascinado, como eu, com a desenvoltura do homem. Convidámo-lo para jantar connosco. Recusou a comida, mas não abandonou a mesa. Confessou que tinha vivido 6 anos com uma inglesa e o grande imbróglio do casamento com uma estrangeira veio ao de cima. De quanta liberdade precisa uma mulher ocidental para ser feliz? Perguntava. Quis dar-lhe algumas respostas, embora não tivesse nenhuma para lhe dar. Francamente, acreditei ser para ele suficiente ter com quem falar. A vida traz clientes, muitos tipos de mente aberta, algumas mulheres com quem falar de temas proibidos na sua sociedade, mas pouquíssimos ouvintes sinceros. Algo me agradava nele. Aquele conjunto, a bizarria de um corpo aliado à inteligência do seu dono, linguajando um desenvencilhado inglês que propunha estas questões do amor com um pragmatismo imbatível. Os seus olhos não paravam um segundo de buscar mais, para além do visível, mas num movimento pensado, com palavras estudadas. Ele não era um coração partido em busca de consolo, em qualquer ombro amigo, mas um jogador. Jogava tanto como as mulheres, aparentemente, já tinham jogado com ele. De qualquer maneira, isso também só viria a perceber algum tempo depois. As conclusões são traiçoeiras a meio de uma história, e tenho isso sempre em mente quando começo a conhecer alguém. Todos temos uma pedra que nos dá vida, dizia ele, uma pedra que nos equilibra. Ora, isso interessa-me, claro. Todos os meus excessos podem ser resolvidos por uma pedra, queres ver? Ele que fala mais disso, disse a mim mesma. Uma pedra que é a chave da tua vida, assim que a usas, nunca mais nada é igual. Claro que nós, europeus, não percebemos nada do poder das pedras e dizer eu não acredito em nada disso é o primeiro passo para sermos convencidos do contrário. Há que ser mais perspicaz, pensei eu. Conta-me mais. 2 horas depois saí da loja com menos uma porção considerável de euros e uma pedra minúscula que haveria de mudar a minha vida. Nunca a usei, nem sequer a pus numa ourivesaria para colocar num fio, como era a minha intenção naquele dia. Talvez depois de escrever isto, a vá procurar, a encontre e a use. O homem convenceu-me naquele dia, porque não dar o salto de fé. Quanto ao corcunda Dom Juan, só há a acrescentar que ganhou o dia. Nenhuma mulher o engana, isso é certo.
Pés na terra, ditas na primeira pessoa. Embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.